Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o que é guerra cultural. Eu escrevi um artigo no Medium, que é onde eu tenho uma página, chamado Brasil, a guerra pela alma da nação. Esse artigo foi escrito em 2018 e ele usou como base um artigo do filósofo Eduardo Wolff, que chama Luta pela Alma da Nação, que foi publicado na revista Veja na edição 2611, número 49, de 5 de dezembro de 2018. Bem, guerra cultural é uma palavra que ficou comum dentro do Brasil, não é? As pessoas repetem dentro das mídias sociais o tempo inteiro. E, na verdade, excetuando-se a definição que o Olavo de Carvalho dá disto, não há nenhuma definição mais concreta dessa questão. Portanto, é preciso, e no Brasil isso é feito, isso não é feito. Já dizia o embaixador José Guilherme Mercuor que no Brasil os temas nunca são discutidos seriamente. Né? Existe sempre, mesmo por parte da intelectualidade, existe sempre um tipo de atitude intelectualmente rasteira, não é? O que, que ele chama disto? A atitude intelectual séria é não tratar as coisas com categorias maniqueístas, né? Então, você não pode, por exemplo, sacralizar que o intelectual é um indivíduo muito puro e muito sabido, e tampouco demonizar o poder do Estado. Um não é o bem em si e o outro não é o mal em si. Então, há uma retórica ideológica dentro das discussões. Né? Portanto, essa leviandade brasileira de não falar sobre ideias, né, e de focar sempre em pessoas e de uma forma absolutamente desequilibrada. Né? Isso tornou-se uma característica defeituosa do debate intelectual brasileiro. Ele é subdesenvolvido. Por que, que ele é subdesenvolvido? Porque ele tem uma tendência à ideologização. Os problemas são sempre apresentados de uma maneira abstrata, principista, apriorística. Então, o coeficiente de análise empírica, como dizia o Mercuor, portanto, do exame concreto de realidades verificáveis, é muito pequeno. Né? No debate político intelectual brasileiro, há muito pouca gente falando de coisas ou pessoas. Fala-se de noções abstratas, por exemplo, guerra cultural. Ok, concretamente, o que, que significa isso? Percebeu? Então você pega a falsa direita como um todo e ela está falando assim, guerra cultural, vamos fazer guerra cultural. Bom, é preciso sair do plano abstrato, porque a pessoa pensa que ao falar aquilo ali, ela definiu. Não, ela não está definida. Ela está falando de coisa abstrata. Então é preciso falar do exame concreto de uma realidade verificável. Porque guerra cultural solta é ideologização pura. Né? Ora, então, quem é que definiu guerra cultural no Brasil? O que está sendo feito agora? Nós tínhamos uma guerra cultural, não com essas palavras, mas que era feito pelo PT, e agora nós temos pelo Olavo Bolsonarismo, onde não há definição conceitual nenhuma. Existe ideologia. Existe uma noção abstrata. E dentro desse caldeirão, eles colocam tudo que eles quiserem. Então, eles juntaram várias noções abstratas, né, e colocaram ali. Hoje é 20 de abril. Bolsonaro, nesse fim de semana, o presidente da República do Brasil. As coisas no Brasil estão de tal forma ideologizadas que o indivíduo não consegue entender que o presidente é um cargo institucional. Portanto, existe um comprometimento constitucional e institucional com a postura dentro do cargo. Ora, portanto, quando se fala da instituição da Presidência da República, que é uma instituição, é o Executivo Federal. É preciso analisar concretamente, dentro da realidade, o que significa a instituição da Presidência da República, através da pessoa do presidente, estar propondo diariamente, dia sim, outro também, golpe de Estado, fechamento do Congresso e fechamento do Supremo Tribunal Federal. E aí entra a noção abstrata, ideológica da guerra cultural do olavismo e do bolsonarismo. Ah, o Congresso é corrupto. Não, o Congresso em si não é corrupto. O Congresso em si é uma instituição. Assim como o Supremo em si não é corrupto. E veja, porque isso são instituições, são entes abstratos num sentido filosófico. Você não pode falar que a cidade do Rio de Janeiro é corrupta, por exemplo. Né? O asfalto é corrupto. Né? Ora, então nós estamos diante, de fato, de um problema, de uma discussão muito profunda. E qual é o grande problema da ideologia? A ideologia não é profunda, entre outras coisas. Por quê? Porque ela não pode falar da realidade. Nenhuma ideologia fala da realidade. Ela pega símbolos, signos e palavras e cola, cria uma identidade para isso. É como se fosse um meme. De modo que o indivíduo fica, ele cria, filosoficamente falando, uma coisa que em filosofia a gente chama de identificação objetal. Vou dar um exemplo de uma identificação objetal. O sujeito foi presidente da IBM durante 40 anos. Né? Então ele aposenta. Quando ele aposenta, ele não entende que ele está aposentado. E ele continua a se apresentar nos lugares em que ele vai como presidente da IBM. Vocês vejam, por exemplo, o caso dos generais aposentados, que são ministros dentro do governo brasileiro. Eles não podem mais usar o termo general, a não ser que exista uma autorização expressa. Eles não são generais mais. Por que que eles estão usando a palavra, o cargo de general? Né? Naquela condição, o sujeito é ministro. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos uma identificação objetal. Né? O sujeito, aquilo fez parte da realidade da vida dele. Né? Então, a pessoa não detém o poder. A pessoa usufrui do símbolo do poder durante um tempo. Esse é o ponto. O cargo de presidente da República é um cargo de poder. A presidência muda-se nas democracias de 4 em 4 anos. Então, você tem um outro indivíduo que vai ocupar aquele cargo ali. Né? Essas coisas hoje, que são menos do que básicas no Brasil, quando a gente fala, elas causam espanto. Você não pode dizer que o filho é pai da mãe dele. As palavras designam coisas muito corretas. Bem, então o que que nós temos aqui? O movimento do Olavo Bolsonarismo, ele é um pastiche ideológico onde ele tem zero de conteúdo. Zero. O professor João Carlos Rocha tem feito programas e vai lançar recentemente um livro, onde ele mostra e prova, com bases acadêmicas, qual é o cerne do governo Bolsonaro, que é o olavismo cultural. É a guerra cultural de Olavo de Carvalho. E essa guerra cultural que ele empreendeu, ela está completamente enquadrada dentro da chamada doutrina de segurança nacional, dos generais. Negócio gravíssimo. E há muito tempo eu venho falando sobre isso também. E fiz um comentário recentemente no Facebook de um indivíduo, do Caio Rossi. O Caio Rossi marcou esse professor e ele me respondeu muito educadamente. Aquilo que, pelo qual ele aponta, quer dizer, a questão da doutrina de segurança nacional, é um problema que eu venho tratando em muitos programas de rádio. É o tema da chamada militarização da política brasileira. Ora, então o que, que nós temos? Nós temos uma coluna vertebral da doutrina de segurança nacional, que ela cria um inimigo interno, esse inimigo tem que ser eliminado. E preste atenção que a eliminação, numa democracia, mesmo capenga como a brasileira hoje, você não pode falar em assassinar o indivíduo abertamente. Mas eles fazem, o Olavo Bolsonarismo faz assassinato simbólico diário. Se você se transforma num inimigo deles, eles atuam em bando para destruir a sua reputação, cortar os seus canais de contato, perseguem, não é? Se o indivíduo está no emprego e eles conhecem alguém ali, eles fazem de tudo para demitir a pessoa. Então existe uma coisa que se chama o assassinato simbólico. Não é? Às vezes o assassinato simbólico, que é um tipo de perseguição política, que é um tipo não, é uma perseguição política, onde você marca o indivíduo como uma vaca, isso é algo muito pior, de efeitos muito mais danosos do que você simplesmente matar o sujeito. Porque você vai impedir o sujeito de viver. Né? Você vai cerceá-lo de tal forma que ele vai estar impedido de viver. Isso é muito sério o que está acontecendo no Brasil. E o problema, entre outras coisas, e o José Carlos fala, o João Carlos fala disso perfeitamente, é preciso parar de tratar o movimento do Olavo Bolsonarismo, como é preciso parar de tratar o movimento do petismo, como caricaturas. Né? É preciso entender concretamente qual é o tipo de realidade que eles estão propondo. Então, quando o indivíduo fala em guerra cultural, vamos abater inimigos. A pergunta é, abater como? Primeira coisa. Aliás, desculpe, a primeira coisa é o seguinte. O que está sendo chamado aqui de inimigo? Inimigo é simplesmente o indivíduo que discorda de você, da sua visão, que debate intelectualmente, que tem outra linha, que não lhe rende homenagens. Quem é o inimigo? Então é preciso caracterizar o inimigo. E a questão é o seguinte, quem vai caracterizar? Quem é a autoridade teórica nesse campo que vai criar uma teoria? Portanto, toda teoria ela tem um coeficiente de análise empírica e ela se propõe a um exame concreto de realidades verificáveis. Você fala assim, fulano é inimigo. Isso é uma acusação. Isso é uma realidade verificável? Você pode provar que, de fato, ele é inimigo? Esse é o ponto. Você veja que essa realidade verificável é o grande debate do judiciário. O sujeito roubou. Você tem que provar. Porque, senão, nós temos simplesmente um despejo de semântica. Né? Tem um mau uso de palavra. Então você pode pegar a palavra e falar qualquer bobagem. a palavra, portanto, porque a palavra refere-se a uma coisa concreta. Quando eu falo banana, né? A banana não é uma coisa abstrata. Ela existe enquanto ente. Um banco, ele não é um ente vivo, mas ele existe. Então, a palavra aponta para alguma coisa. Tá certo? No Brasil, portanto, nós não temos um debate concreto de realidades verificáveis. Nós temos uma loucura de noções abstratas que foram trazidas para dentro da política. Bem, então veja, vamos voltar, eu não saí, mas vamos aqui mais especificamente e tentar entender a origem desse treco de guerra cultural. Né? Esse governo desse sujeito que ocupa a presidência da República vai passar para a história, inevitavelmente, como um dos homens mais escroques, né? Como pessoa humana e como presidente da República. É um sujeito cujas discussões de cunho moral, social, político, é simplesmente a realidade mais nefasta que a sociedade brasileira lidou até o momento. É um governo que atua dentro daquilo que eu já chamei de necropolítica. É a política da morte. Ah, você está propondo a derrubada do Congresso Nacional. Legal, quem serão os deputados que vão fazer as leis? Porque o Congresso Nacional faz lei. Que bom, você está propondo a derrubada do STF, porque os ministros são corruptos. Bom, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Então, quais são os ministros que estarão lá para assegurar a Constituição? Porque também a Constituição já foi para o buraco. Se você derrubou o Congresso Nacional, não existe Constituição mais. E quem vai fazer a lei? Aqueles que derrubaram o golpe? Quer dizer, essa falsa direita nacional, como ela é um campo de abstração, ela pode falar o que ela quiser, porque ela não tem compromisso com nada. É por isso que o Olavo de Carvalho recusa-se, não por incompetência, por método, por cálculo, a não criar definição. Porque se ele criar definição, ele está comprometido com a revolução cultural e com o projeto revolucionário de poder que ele tem. Ninguém imaginava, nem os amigos mais próximos do Olavo de Carvalho, eu pessoalmente tenho dois amigos muito próximos dele, próximos mesmo. Ninguém imaginava o que o cara ia virar. Não é? Uma coisa são os livros desse sujeito, e ele tem livros excelentes, teve sacadas fantásticas, teve uma obra de peso, de vulto. De uns anos para cá, sobretudo a partir do momento que ele muda para os Estados Unidos, mas a coisa foi avançando, aonde parece que foi tornando claro, e ficou claro nos últimos anos, somente nos últimos anos, que ele sempre teve um projeto de poder. Como todo filósofo de esquerda, o chamado ideólogo, né? O chamado intelectual orgânico, esse é o termo correto. O intelectual orgânico é aquele sujeito que prepara as revoluções, as derrubadas de poder. Ele é um intelectual orgânico. E hoje o projeto de derrubada do poder dele é claro. E veja, com uma diferença. Todo intelectual orgânico, antigo, concreto, quando ele propõe uma derrubada de poder, ele tem uma teoria onde ele vai alicerçar aquela realidade que ele está propondo. Portanto, a derrubada do poder não é uma noção abstrata. Percebeu? Eles vão concretizar um projeto. Você fala assim, qual é o projeto do Olavo bolsonarismo? Nenhum. Eles não têm projeto nenhum. Não tem mesmo. Você vai falar assim: o que que você está chamando de congresso? O que que você. A gente tem que partir para o campo da filosofia. O que que você está definindo aqui? Né? Por exemplo, o Olavo de Carvalho fala muito José do Melchior. Ele é a antítese do Melchior. É simplesmente antítese. Fala da direita, fala do conservadorismo, do liberalismo. Tudo que o governo que eles defendem e não propõe é liberalismo. É preciso ler o Melchior. Se o Brasil vai falar de alguém de direita, está aqui um nome. Né? Está aqui um nome. Então, foi embaixador, os homens, um dos intelectuais mais profundos que o Brasil teve, José Guilherme Melchior. Homem seríssimo. Os livros estão aí. Né? Então, qual é a proposta de governo do Olavo Bolsonarismo? Zero, nenhuma. Não é nenhuma mesmo. Ah, estão fazendo o quê? O que eles estão fazendo? Defenda o governo sem usar a palavra, as seguintes palavras. Defenda o governo em termos pragmáticos, sem meter o Lula no meio, sem meter o PT no meio, sem colocar a palavra comunista no meio. Defenda o seu argumento. Quais são as ações concretas desse governo? Sai do campo da ideologização. Saia da ideia, da parte das noções abstratas. Defenda o governo. Se você é eleitor do Bolsonaro, traga um exame concreto de realidades verificáveis. Você vai ver que essas realidades verificáveis são muito pequenas. O governo não tem pauta nenhuma. Ele tem um programa de vender o Brasil. Isso não é projeto de governo. O governo governa o quê? O governo governa o Estado. Entre as loucuras que essa gente faz, existe loucuras propositadas. Repito, não é porque o Olavo de Carvalho não tem conhecimento. Dizer isso é uma impostura. Ele é um homem muito culto, muito capaz. É uma inteligência realmente brilhante, maligna. Então, por que que ele não define, como todo movimento revolucionário, o conteúdo programático da revolução? Ele não define, porque se ele começar a definir, portanto, o que é Estado, o que é economia, o que é sociedade, o que é nação, o que é pátria, o que é poder, o que é Constituição, né? O que é liberalismo, toda revolução define. As revoluções não são noções abstratas. Elas não são ideológicas nesse aspecto. Tá bem? Então, quando a gente fala em direita e esquerda e centro, nós não estamos falando de ideologia. Nós estamos falando de noções, de realidades verificáveis, concretas, que você vai trazer isso para o debate. Então, evidentemente, quando, por exemplo, entra o democrata nos Estados Unidos, ou o Partido Trabalhador na Inglaterra, ou a direita na Espanha, por exemplo, a direita na Espanha é o setor mais corrupto da realidade espanhola. Apesar de ser o setor mais corrupto, ela defende uma coisa concreta, em termos de ideia, de teoria, percebe? Então, quando entra a direita, a esquerda ou o centro, os países realmente sérios, onde você tem esses campos definidos, você sabe qual é o governo que você vai ter. Curioso, porque no Brasil, independentemente do governo se é de direita, de esquerda, militar, todos eles fazem a mesma coisa. Mas veja, isso não é um problema de agora, não. Essa realidade atravessa o Brasil desde a independência. Então, a primeira coisa seria preciso trazer, e o Melchior está certo nesse aspecto, né? essa discussão literária, teórica, para o campo das ciências sociais brasileiras, para o campo da filosofia, não é? Para o campo da história, para o campo da antropologia, para o campo da ciência política, da filosofia política. O que nós estamos chamando aqui de direita ou de esquerda? Para a gente começar a entender o vazio aonde o Brasil está metido. Ora, se você propõe uma revolução, mas não propõe nenhuma teoria que embase a revolução, então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de caos. Portanto, esta propositura é meramente a primeira etapa de uma etapa. Você vai criar o caos, certo? E até nisto, o que o Olavo Bolsonarismo está propondo é uma coisa completamente louca. Porque eles não têm nenhuma discussão teórica que fundamente absolutamente nada. Você pode falar o que quiser da esquerda. A esquerda tem grandes intelectuais. Vamos entender o que eu estou chamando aqui de grandes intelectuais. É o sujeito que pega a teoria e transforma aquela teoria numa coisa concreta. Aí eu tenho uma visão diferente sobre como o Estado deve gerir a saúde. Ok. Como é que a esquerda pensa isso? Como é que a direita pensa isso? A esquerda tem intelectuais que propõem. Cadê os da direita? Não tem nada. A única coisa que eles têm para falar e para oferecer é para destruir o sistema de saúde. É para arrancar as pessoas, igual a gente está vendo agora do coronavírus, de dentro dos hospitais. É simplesmente um movimento de vandalismo. Mas, repito, isso é antessala de alguma coisa. Que quando você coloca o caos dentro da sociedade, aquele caos vai abrir para quem interferir para depois vir com a solução. Esse negócio de defender a moral e os bons costumes, o Estado, não cabe ao Estado defender moral e bons costumes. Uma direita verdadeira, se isso existisse, poderia ter como projeto de governo, como proposta de governo, não de alteração de Estado, proposta de governo, coisas muito concretas. O que ele chama de um governo cristão, se o Estado é laico? Essas discussões são muito sérias. Né? Muito sérias. Bem, então, de onde surgiu essa palavra, guerra cultural? Né? Isso é um modelo importado. Né? O Eduardo Wolff, numa entrevista que ele deu em 2019 ao Nexo Jornal, na altura eu tinha feito um post sobre isso. Ele fala, e no meu post de 2000, no meu artigo de 2018, eu falo disso também. Né? Guerra cultural é citada como um modelo importado dos Estados Unidos. O que vai acontecer aqui? Em 1989, a Universidade de Stanford, né, tentou alterar o currículo de um dos cursos de cultura ocidental, que passaria a incluir autores como aquela indígena guatemalteca Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1992. Os republicanos americanos reagiram, dizendo que isso era uma derrocada da cultura ocidental. Bom, o que tem uma coisa a ver com a outra? Veja, o Partido Republicano é o partido da direita. Né? O Partido Democrata é o partido da esquerda nos Estados Unidos. Né? Na época, portanto, houve um protesto em relação a isso. Né? O contexto americano foi associado pelo sociólogo James Hunter, no livro Guerra Cultural, lançado nos Estados Unidos em 1991, inédito no Brasil. Guerra Cultural é o quê? é uma guerra ideológica, né? Mas ela é uma guerra ideológica, mas ela tem um fundo teórico. Vamos entender, portanto, a diferença entre guerra cultural, que é usado nos Estados Unidos, na Europa, pela esquerda e pela direita, porque ambas fazem, daqui a pouco eu vou chegar lá, e vamos entender a guerra cultural do Olavo Bolsonarismo. Na Europa e nos Estados Unidos, guerra cultural é uma expressão ideológica, sim, mas ela tem conteúdo teórico. Ela se refere, portanto, a uma realidade concreta. É o que eu estou falando para vocês. Ah, o fulano é meu inimigo. O que você está categorizando como inimigo? É preciso definir o conceito inimigo. Isso não é importante? Claro que é. Senão você pode falar que todo mundo é inimigo. Isso é ditadura. Isso é loucura completa. Em termos de política de Estado. Eu vou aqui trazer um exemplo. O imperador Dom Pedro II não teve, talvez, governante na história do Brasil. Vocês falam que os bolsonaristas falam que o Bolsonaro é criticado. Claro que não. Criticado foi o imperador Dom Pedro II. As críticas em cima dele eram absolutamente impressionantes. Pergunta em que momento ele reagia a elas. Pelo contrário, ele defendia, ele falava que o jornalismo tem que ser aberto. Aqui nós estamos diante, né, e ele tinha poder para fechar os jornais. Não precisava de aprovação nenhuma do parlamento. Aqui nós temos um entendimento de um chefe de Estado. Uma acepção plena do termo. E não ficava cobrando que os jornalistas gostassem dele, como faz o cínico do Jair Bolsonaro. Ele só fala mal de mim. Não, vai falar bem? Então, ele é presente uma realidade concreta. Ele não governa, ele não tem projeto de governo, ele briga com todo mundo, é um atrabilhário. Eu vou aqui trazer um outro exemplo. Quando no governo do Fernando Henrique Cardoso, em relação à liturgia do cargo, quando no governo Fernando Henrique Cardoso, os filhos do Fernando Henrique entraram no terceiro andar do palácio. Portanto, entrar no gabinete da presidência da República. Nunca. Quando a dona Ruth Cardoso, exceto em viagens oficiais, viajou no carro oficial junto com Fernando Henrique Cardoso. Nunca. Quando os filhos do Fernando Henrique Cardoso, ou mesmo a mulher, requisitaram salas dentro do Executivo Federal, ou prédios, como fez, por exemplo, a Michelle Bolsonaro, para desmontar a biblioteca da Presidência da República, que é onde simplesmente está todo o acervo documental de toda a história da República. Porque ela precisa de um gabinete para despachar. Despachar o quê? Ela não tem função nenhuma. Ela é mulher do presidente, ela mora de favor, porque ele tem que morar lá. Ela não tem representatividade nenhuma. Ela tem que se comportar dentro daquilo que a esposa do presidente da República é obrigada a fazer. Então, essas coisas todas estão absolutamente, propositalmente confusas dentro do Brasil. Ora, então, a guerra cultural, portanto, verdadeira, portanto, da Europa e dos Estados Unidos, quando eles usam os jargões como doutrinação ideológica, ideologia de gênero, globalismo, marxismo cultural, sexualidade, religiosidade, conservadorismo, é preciso entender, nós estamos falando de coisas abstratas, tem doutrinação ideológica dentro da escola, prova. Aí, se você provou que tem, o que tem que ser feito? Melhorar os mecanismos institucionais. Não é prender o professor. É claro que se o professor insistir naquele comportamento, você melhorou o mecanismo institucional. O sujeito insiste naquele comportamento, aí você vai jogando, usando os mecanismos institucionais, é justiça, é processo, é suspensão, é uma série de coisas. Você não precisa de fechar a escola. No Brasil, ninguém fala em aperfeiçoar os mecanismos institucionais, eles falam em atacar as instituições. Então, guerra cultural se refere especificamente a um tipo de tensão social e política numa determinada sociedade. Esse movimento que o americano criou, preste atenção no que eu vou dizer, é um conflito onde ele vai ocorrer na dimensão da cultura, porque você tem, em primeiro plano, um debate cultural aqui entre intelectuais, que você vai falar de coisas, de teorias, e aquelas teorias têm que ser aplicadas a uma realidade concreta, né? Você vai falar da produção artística, do pensamento, da reflexão, do universo, dos valores e dos símbolos. Isso não é uma guerra civil. O Olavo de Carvalho trouxe o plano da guerra cultural para a guerra civil e para a política. Tá? Então, quando você traz a guerra cultural como uma guerra para o plano civil, portanto, você começa a jogar aquilo dentro da sociedade, onde um começa a comer o outro, isso tem uma finalidade. Isso é um estágio avançado de deterioração do quadro social e institucional, claro. Porque o povo instigado, você veja o que aconteceu com a Revolução Francesa, instigaram o povo entrou, arrebentou com tudo, depois os verdadeiros revolucionários metem o povo na cadeia, deixam o povo para fora dos portões dos palácios e assumem o poder. É sempre assim. Você joga o povo como boi de piranha para os revolucionários entrarem no poder e tomarem o poder. É exatamente isso que o Olavo Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro vem falando que o governo é do povo. Que governo que é do povo? O povo não governa diretamente, não. Existem instituições que representam isso. Coisa de governo do povo é democracia direta. Isso é um eufemismo. É um neologismo moderno para significar ditadura. O cara fala em ditadura, falou domingo agora, ontem, na frente de um quartel. O Brasil, a Constituição brasileira, tem mecanismos institucionais. Aquele homem deveria ter saído preso dali. Né? Ora, então o que nós estamos assistindo agora é um tipo de tensão diferente. Portanto, há uma ameaça radical, e ela não é uma retórica, ela é real, porque ela coloca em xeque a identidade nacional, ela coloca em xeque as instituições, ela desafia todos os tipos de teorias, né? Ela é um inimigo intolerável dentro dos mecanismos democráticos, porque ela só funciona tendo inimigos. O fato do indivíduo pensar diferente de mim, mesmo que ele seja de esquerda, não transforma ele no meu inimigo. Ele tem direito de ter divergência de visão política, teórica. Bem, o que vai acontecer concretamente? O conceito de guerra cultural é tributado a Gramsci. Não é? Trata-se, portanto, de uma estratégia pela posse da alma da nação. Alma aqui no sentido da inteligência. Né? Então, hoje você tem, está mais do que comprovado, o uso de robôs em massa do bolsonarismo. Então você tem a construção de identidades políticas, o controle de narrativas, a manipulação populista, a imposição de um padrão autocrático de conduta, o messianismo político, a crença numa identidade nacional inalterável. Tudo isso está sendo sacado desse treco, desse conceito pastoso, dessas palavras pastosas de guerra cultural. Mas, repito, não há definição conceitual nenhuma. Então, quando se fala que a esquerda está fazendo guerra cultural, repito, a questão que se impõe é qual é a diferença real entre ambas as propostas. Quando a guerra cultural existe. Então, veja, guerra cultural não é bom de nenhuma forma, tá bem? Porque ela termina por impor mais autocracia e menos democracia. Portanto, ela termina por impor uma ditadura. Quando a guerra cultural... Então, toda guerra cultural, ela visa a ditadura. O que vai diferenciar é se aquela guerra cultural vai ter um contorno teórico ou não. Quando ela não tem um contorno teórico, ela é pior. Porque você não sabe sequer. Qualquer coisa, portanto, pode passar a fazer parte daquele treco. Né? Bem, hoje nós vemos claramente, sempre foi assim, não é? Mas hoje está cada dia mais claro, sobretudo com as tecnologias, que a forma, por exemplo, de fazer política no século XIX colocava em enfrentamento, claro, poderes oponentes. Como não tinha partido político, as pessoas se esquecem disso, né? E, sobretudo, no caso do Brasil. O Brasil veio a ter partido político, num sentido tradicional do termo, a partir da era Vargas. Então, a política não necessariamente está ligada a partido político, hein? Tanto é que política é uma coisa e política partidária é outra. O sistema político partidário brasileiro é podre. A forma de fazer política muda. Então, entendam o seguinte, política não é política partidária. Tá? Até isto, este Olavo bolsonarismo confunde propositalmente. O Congresso Nacional faz política. A instituição tem que fazer. O político que está lá, que foi eleito, que exerce um mandato, portanto, ele está investido do poder que o cargo lhe confere. O exercício desse cargo é uma forma de fazer política via uma instituição. Né? A política partidária não tem nada a ver com isso. Então, vamos lembrar que a gente não tinha Congresso Nacional. O mundo viveu a maior parte da sua história, sobretudo o Ocidente, sem Congresso Nacional. Só para a gente entender que a política não é política partidária. Como é que os povos viviam antes? Né? As pessoas no Brasil se esqueceram que os políticos não tinham salário também. Não recebia. Né? Então, a forma de fazer política no século XIX era um. Você tinha um claro enfrentamento entre poderes oponentes. No século XX, essa forma de fazer política foi se alterando radicalmente. E agora nós temos, com o advento das tecnologias que permitem informações rápidas, né? E isso mudou radicalmente o cenário, nós temos uma elite que manobra o povo pela disputa do poder. Porque, veja, no século XIX, ou mesmo ao longo de grande parte da trajetória política, da história política do Brasil, quando uma facção, quando uma elite brigava com a outra, você entendia claramente que havia uma briga. Tá? Essa situação ficou muito mais pastosa com as tecnologias que a gente tem à disposição atualmente. Hoje essas elites manobram o povo na disputa pelo poder, passando a falsa impressão de que a iniciativa revolucionária partiu do povo, foi ouvido pelas elites, a elite saiu na defesa do povo e acolheu a pauta dele. Mentira! Só existe mudança de poder quando as elites brigam. O povo dificilmente interfere em mudança de poder. Então, o que a gente vê hoje é o uso dos mecanismos institucionais democráticos usados contra a democracia. A disputa pelo poder, no século XXI, alterou-se radicalmente. Tá? Uma outra coisa que essa gente da falsa direita confunde e não define propositalmente são as palavras povo, nação, pátria, Estado. Eles chegaram ao desplante de dizer que existe um nacionalismo patriótico. Isso é a aberração da aberração da aberração teórica. A palavra povo não existia até o século XVIII, por exemplo. Né? Não existia. Portanto, quando a gente fala em nacionalismo, eles não definem. Eu vou citar aqui para vocês alguns tipos de nacionalismo. Conceitos. Nacionalismo como subversão, nacionalismo como totemismo, né? Nacionalismo cultural e ideológico, nacionalismo de direita, de esquerda, de Stalin, democrático, econômico, egoísta, integral, como de Moreau, o liberal, o nacionalismo místico, o nacionalismo místico barresiano, o nacionalismo moral e educativo de Barré, o nacionalismo norte-americano, o nacionalismo hebreu, nacionalismo político-liberal, nacionalismo revolucionário, nacionalismo romântico de Rousseau, o nacionalismo terceiro-mundista, o nacionalismo tribal, nacionalismo universalista, nacionalismo como ideologia expandida, nacionalismo do leste, nacionalismo da Revolução Francesa. Quando a falsa direita fala em nacionalismo, qual é o nacionalismo? Se a gente for pegar a palavra pátria, é a mesma coisa. Porque pátria não é patriótico. A palavra patriótico deriva da palavra pátria, mas não tem nada a ver com pátria, não. Nacionalismo, então, nação, nacionalismo, nação é uma coisa, nacionalismo é outra. Pátria é uma, patriótico é outra. Povo é um, Estado é outro. E esses conceitos têm uma origem histórica muito bem definida. Eles significam coisas muito distintas. Bem, para finalizar aqui o nosso programa, vamos entender o seguinte. Quando a guerra cultural, portanto, na década de 80, a direita americana, o Partido Republicano, cunhou um movimento. O Donald Trump é seguidor desse movimento. A guerra pela alma da nação foi uma expressão cunhada por Patrick Buchanan na Convenção Republicana de 1992, onde ele fala o seguinte, abre aspas, existe uma guerra religiosa acontecendo em nosso país pela alma da América. É uma guerra cultural tão crítica ao tipo de nação que seremos um dia, como foi a Guerra Fria. Olha o pastiche que o sujeito fez aqui. Ele trouxe a religião para a cultura e arrastou a ambas para a política. Ele juntou política com religião. Isso se chama teocracia. O Buchanan e a nova direita americana do Ronald Reagan, inspirados em Gramsci, escuta o que eu estou falando. E eu estou dando os nomes dos livros. Eles seguiram exatamente o mesmo caminho estratégico de Gramsci. Buchanan, por sua vez, foi influenciado por Michael Novak, que publicou um ensaio em 1989 chamado Os Gramscistas Estão Chegando. O que esse ensaio falava? Ele aconselhava a ala direitista do Partido Republicano a adotar a mesma estratégia de Antônio Gramsci. Quem americanizou a estratégia e a teoria de Gramsci nos Estados Unidos foi Dwight Mills, na obra A Elite do Poder. Essa obra é de 1960. Então, em 1960, ele conclamou uma contracultura da nova esquerda para combater as elites no poder. Então, veja, desde o fim dos anos 60 até meados de 80, portanto, antes da perestroika, antes da queda do Muro de Berlim, vários intelectuais de esquerda, de várias disciplinas, alteraram quase que por completo o conceito de marxismo. Então, quando você fala em Marx, a década de 60, por exemplo, é um marco. E eles vão teorizar um modo radicalmente diferente de ver a sociedade. Então, esse novo modo de pensar se enraizava na ideia de que o conhecimento não é descoberto nas escolas, mas é fabricado pelas pessoas nas formas de discurso. Então, nasceu uma coisa que se chama política identitária, unida com o liberalismo. Todos os think tanks mundo afora, todos os partidos políticos do Brasil têm think tanks. Think tank é um tipo de... é onde é pensado a política. Tá? A política não é pensada dentro do Congresso Nacional. Ela é pensada através dos think tanks dos partidos políticos. Eu já fiz programa de rádio sobre isso. Os think tanks se encarregaram de gestar essa interface. Né? Bem, ora, o que acontece é que, portanto, essa política identitária é tributária dos estudos de identidade do psicanalista alemão Erich Fromm, de 1950. Em 1960, os estudos de Manuel Castells, que é muito amigo do FHC, foi o primeiro sociólogo que viu que tecido social ia ser rompido e que era preciso criar uma nova forma de criar interesses, valores e relações entre os poderes, as instituições, as pessoas. Então, o Castells, Manuel Castells, teve um papel muito importante no desenvolvimento da sociologia urbana marxista. Tá? Marx e Gramsci têm visões completamente distintas em muita coisa, hein? Ele vai enfatizar o papel dos movimentos sociais. Por que que eu estou colocando isso? Na transformação da paisagem urbana, trazendo isso para dentro da política. Ora, então nós temos um abandono das estruturas marxistas no início da década de 80 para entrar num novo tipo de esquerda, uma nova concepção. Bem, então o que vai acontecer? A partir de 1980, nós vamos ter a direita, que ideologicamente é separada da esquerda, e a direita passa a fazer parte, passa a trazer para dentro do seu discurso os métodos da esquerda. A direita ficou à esquerda. E a esquerda faz uma modificação dos seus próprios mecanismos. Então, hoje, o que é que nós temos? Nós temos uma outra fase, eu também já falei sobre isso. Conceitualmente falando, não existe mais direita. A direita virou esquerda, a esquerda virou direita. Ou existe uma tendência à unificação desses dois polos. Muitos intelectuais na Europa, quando se fala em direita e esquerda, por exemplo, eles já não consideram mais isso. Dizem que essa discussão ideológica está ultrapassada. É preciso entender o que os caras estão falando. Então, a falsa direita brasileira, primeiro que ela é falsa mesmo, que ela não tem definição nenhuma. O sujeito dá uma na cruz e uma na caldeirinha. Ao mesmo tempo que ele fala que ele é cristão, ele propõe morte física, concreta, aos seus oponentes. Ele propõe que a população não tenha direito à saúde. Ele propõe que a população não tenha direito à vida. Ele propõe que você deva endeusar uma pessoa humana e dizer que ele é igual ao Cristo. Isso não é Lula, não. Isso é bolsonarismo. Né? Bem, ele propõe messianismo político. Ele propõe um comportamento qualitativo. A doutrina social da igreja, é preciso separar a doutrina social da igreja dos esquerdistas, dos padres esquerdistas. A doutrina social da igreja, portanto, o evangelho, a caridade, né? O bem, fazem parte, é inerente, é a própria estrutura da igreja. O Estado tem que dar garantias mínimas à população. Mínimas. E não é preciso definir o que é esse mínimo. Percebe? Então, o que nós não temos? Para encerrar, nós não temos uma discussão teórica. E o objetivo é não ter. Para ficar simplesmente absorto e perdido numa penúria vocabular, numa insuficiência teórica, falando errado, escrevendo errado, pensando mal, falando mal, agindo mal, né? Porque essa ausência de conceitos de definição simplesmente cria um mundo virtual, que não tem nenhuma conexão com a realidade concreta. Já teve vários movimentos do Olavo bolsonarismo filmados, onde os bolsonaristas dão tiro em praça pública. Bom, eu queria ver nos Estados Unidos se um cidadão americano resolvesse, através de uma aglomeração, sair dando tiro. Ele é preso na hora. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Tá claro? Aqui, o que está estarrecendo, e é estarrecedor porque é temerário, é que as pessoas veem aquilo ali e acham lindo. Tem que dar tiro mesmo. Não, não tem que dar tiro, não. Então a incivilidade, a barbárie, a falta de cultura, a indecência, a imoralidade, a deseducação, essa gente quer que isso vire o padrão e ainda exigem respeito. Nós estamos, de todos os momentos dessa história podre da República Brasileira. Esse é o pior momento da República Brasileira. É o momento mais baixo, é o momento mais vil, onde nós temos à frente da presidência da República um indivíduo que é simplesmente uma escória. Com um governo de contorno claramente nazifascista. E aqui eu estou me referindo à estrutura concreta. Se você que me ouve não sabe qual é o caráter do nazismo e do fascismo, bem, então vai estudar. Eu não estou pedindo que concorde comigo, não. Né? Estou apontando o que, segundo os meus estudos, penso que seja. E de uma forma bastante concreta, com base em dados de realidade. Bem, então, o que é guerra cultural? É um treco que foi criado nos Estados Unidos, misturou religião com teoria, trouxe aquilo para dentro do plano político e arrastou a sociedade para dentro de um projeto de poder de certas elites, trazendo, portanto, para dentro da esquerda, para dentro da direita, aquilo que existe pior na esquerda. Esse é o Olavo Bolsonarismo, essa é a direita que, de uma forma absolutamente desavergonhada, o presidente da República defende. E todos os bolsonaristas defendem. E eles têm a pachorra de dizer que eles estão combatendo a esquerda. Essa gente não tem vergonha. Eles não têm moral, eles não têm ética. Você não recomenda ética à pessoa. Ou a pessoa tem ou ela não tem. Você não pode falar que o sujeito é um estuprador se você estupra. Então ele não tem direito e você tem. Você não pode falar que um sujeito é um assassino se você também é. Então existe uma qualificação de assassino? Há uma gradação aqui? Há o assassinato do bem, o assassinato da direita e o assassinato da esquerda? O bandido da direita e o bandido da direita, da esquerda? O que está acontecendo no Brasil é um insulto à inteligência nacional. Agora, mais do que um insulto, é um projeto de poder macabro, é um projeto de poder maligno e é um projeto de poder nazi-fascista. Bem, então, nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar aqui o link do meu artigo no Medium para vocês lerem esse artigo. E, mais uma vez, procurem, se vocês quiserem entender de fato o que é a voz de uma direita séria, né, articulada, que tem teorias muito concretas. Comecem pelo José Guilherme Merchior. Esse homem tem uma obra simplesmente monumental. É brasileiro. Nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem.